Oi, eu sou a Thay.
E eu sou a Paula, e esse é o LabEcast, o podcast oficial da Labenu.
Pessoas desenvolvedoras front-end são designers?
Existe um profissional para cada área?
E tem briga entre essas duas frentes?
Calma que a gente vai esclarecer tudo isso no episódio de hoje.
Mas antes de qualquer coisa, bora nos apresentar. Eu sou a Thay, sou designer aqui na Labenu. Eu tenho 24 anos e eu já participei de um LabEcast que foi sobre o eSports.
E eu sou a Paula, eu sou atualmente líder de dados aqui na Labenu, já participei de outros podcasts, de vídeos do YouTube, e atualmente eu também sou estudante de UX Design.
Para começar, eu acho que é legal a gente explicar o que é o front-end e o que é design. O design é uma área que executa projetos de planejamento, criação e manutenção de interfaces web, aplicações, interfaces digitais, aplicativos, tudo no geral, levando em conta arquitetura de informações, navegação, usabilidade e demais aspectos que podem envolver os fundamentos de design. O designer planeja, cria e mantém essas interfaces web, utilizando conceitos como teoria de cores, tipografia, gestalt, grids. Ele vai utilizar imagens, fotos, tudo para manter essa página funcional e prática.
Já o front-end é a parte do desenvolvimento web que vai cuidar tudo que está ali à frente do usuário, né? Então, toda a parte que está em contato com a pessoa que está ali usando aquele produto, então as telas, botões. Para isso, precisa unir a parte estética, mas também de usabilidade, né? De uma aplicação ficar um pouco mais fluida, de ser usada, rápida e de forma simples também, intuitiva.
O layout normalmente é criado em algum programa gráfico, como Photoshop, o Illustrator, mas esse layout ele é criado estático. Então você não vai conseguir interagir. E aí que entra o front-end com a parte de código, que ele vai realmente transformar aquilo em algo utilizável. Então, normalmente ele vai usar pelo menos o HTML CSS, e aí ele vai criar algo que o usuário vai poder, de fato, interagir. Então, você vai poder clicar, rolar a página, transformar em uma página, de fato.
Sim, então, enquanto a pessoa designer vai cuidar ali do planejamento, da criação da interface gráfica, a pessoa de front-end vai fazer a codificação, né, transformar aquilo em um programa, para ser possível que esse programa seja acessado e utilizado, né? Então, por isso é super importante que tenha uma comunicação boa ali entre os dois times. E muitas vezes até rola alguns desafios, umas tretas. Porque para conseguir fazer o projeto acontecer, a gente tem que conseguir unir a parte da boa experiência da pessoa usuária, mas também tem que ser o site visualmente bonito, a aplicação ou site, né, tem que estar tudo funcionando, né?
Sim, é como se o designer fosse o arquiteto e o front-end fosse o engenheiro. Então, o designer vai planejar para ficar atraente, para ficar bonito, para ser fácil de usar. E o front-end, ele vai chegar e vai dar aquela segurada no designer, se ele estiver viajando muito, e vai executar de fato.
É, um bom projeto, uma boa aplicação é sempre aquele que ele é bom para o negócio, ele é tecnicamente viável e ele também é bom para o usuário, né?
Sim.
Então, os melhores projetos de inovação são aqueles que conseguem unir todas essas características, né?
Sim, que é fácil o usuário usar, mas também é fácil você conseguir manter, né? Ele no ar, ele rodando, tem a manutenção certinha. Beleza, então dentro de tudo isso que a gente já comentou, quando que o design e a programação se conectam? E onde entra o UX design, Paulinha?
Boa, acho que é bem comum existir essa confusão, né, de front-end, UX, UI, umas siglas são parecidas, e às vezes acontece mesmo. Então, muitas vezes, quando a gente fala de design, as pessoas logo pensam, né, em desenho,
sim.
Em fazer coisas bonitas, e até nas próprias telas já dos aplicativos, mas antes disso tem muito estudo e muita técnica também, né?
Muita pesquisa, né?
Muita pesquisa, e o UX, ele vai entrar mais nessa parte, né, de você entender o negócio mesmo, de você conseguir mapear os seus usuários, seus clientes, quais são as necessidades deles, como que são essas pessoas, né, os hábitos delas e até a personalidade delas, para conseguir conectar mesmo o que a empresa quer fazer e quais são as dores ou os problemas que aqueles usuários estão tendo ali na vida deles, porque um bom produto é aquele que vai conseguir resolver os problemas das pessoas usuárias, né? Então, não adianta nada você ter uma super ideia de um aplicativo que ninguém vai querer usar. Então, o UX, ele vem muito nessa parte do mapeamento ali de usuários. E também, muito mais do que pensar ali nas telas, ele vai também olhar para a experiência como um todo em contato com a sua empresa, né? Então, tem uma parte de UX que é mais voltada para o writing, que é tipo, como que é feita a comunicação do seu site, do seu aplicativo, das suas redes sociais, como que elas se conectam. Então, além disso, tem uma questão com a própria identidade da marca mesmo, né? Então, uma parte de UX que vai olhar mais para, ah, beleza, o seu site, ele vai ter um avatar ali com quem a pessoa vai conversar, vai ter uma coisa mais divertida, mais lúdica ou mais gamificada. Então, o UX é sobre user experience. Experience, né? Experiência de usuário vai muito além só da interação com a tela em si, mas toda a percepção, né, que aquela pessoa pode ter do seu produto, que muitas vezes nem precisa ser digital, né? Então você pode estar falando de experiência de usuário numa loja, né? Sim. Qual que é a música que está tocando? Qual que é o cheiro que você sente quando você entra na loja? O que é que você vê primeiro? Tudo isso é experiência de usuário, né? E aí, a parte de interface, que é o UI design, ele é a pontinha ali final do produto, que é você pensar, né? Ah, beleza, dado toda essa pesquisa, esse mapeamento que foi feito, qual que vai ser, então, as telas do seu produto, se aquilo for um produto digital, né? Se for um aplicativo, um site ou uma plataforma. E aí também queria que você comentasse um pouco mais sobre essa parte de UI design e até uma dúvida muito comum, né? Se a pessoa que quer ser UX ou UI design, se precisa ter uma formação em design gráfico. Qual que é a diferenças e semelhanças aí entre todas essas áreas?
Olha, eu acredito que para trabalhar com o UX, não precisa ter uma formação de design gráfico, mas eu acho que você precisa ter noções de design. Então, assim, nessa parte de pesquisa, eu acho que é mais tranquilo você trabalhar direto com o UX, fazendo a parte de estudo do cliente, de personas, você entender qual que é a necessidade, o que ele está precisando. Mas eu acho que a parte do design gráfico entra mais na prototipação. Então, você ter aquelas noções de hierarquia, de você fazer o estudo de cor, você saber as estruturas, como vai ficar melhor uma aplicação. Tem algumas coisinhas, tipo, conceitos mais comuns. Então, por exemplo, verde é positivo, vermelho é negativo. Uhum. Então, são conceitos, assim, de designs em geral, que eu acho que é bem bacana a pessoa que tá trabalhando com UX saber, ter esse conhecimento. Então, eu não acho que você precisa fazer uma graduação em design gráfico. Mas é interessante você estudar os princípios, os conceitos, o que forma o design em si. Então, eu acho bem bacana você ter essa base para depois você ir escalando a parte de UX.
A gente pode achar, né, quem não é da área de design, como muitas vezes pessoas programadoras, né, podem achar que, tipo, é muito detalhe, ou ai, tal coisa Sim. é besteira, mas... na verdade, tem todo um fundamento, né? Toda uma técnica por trás de, por exemplo, por que, que você faz um botão com as bordas arredondadas Sim. ou com as bordas retas, né? O designer, ele não tira da cabeça dele que é melhor fazer um botão arredondado. Aquilo tudo é baseado em uma técnica por trás, né? Do por que, que aquilo vai... Qual que é a emoção que aquilo vai gerar na pessoa? Por que, que ela vai querer clicar nesse botão ou não clicar nesse botão, Sim. né?
Isso vai muito da psicologia do design. Então, como que as formas trabalham com a gente? Então, formas mais pontudas são mais agressivas. Formas mais arredondadas são mais confortáveis para o nosso olho. Então, a gente tende a querer estar mais próximo. E a gente vê muito isso em marcas. Então, marcas normalmente de coisas para crianças são mais arredondadas, mais fofas, tem cores mais claras. Uma marca mais séria, ela tem tons mais sóbrios, azul, cinza, preto. Então, isso vai tudo muito por trás, né? Então, essas coisas a gente tem que acabar olhando. Ou então, por exemplo, eu vou fazer uma página para uma farmácia. E aí, quais vão ser as cores? Eu vou tirar da minha cabeça? Não, eu vou ter que olhar uma página para farmácias, o que, que faz sentido. Então, normalmente, coisa relacionada à área da saúde, a gente usa verde, claro, a gente usa o azul, que estão relacionados a essas coisas. Então, são conceitos assim, que a gente vai olhando por trás e fala, putz, faz sentido, não é que o designer está inventando umas coisas malucas. Então, coisas assim, a tipografia influencia muito. Então, qual você escolhe para fazer um projeto? Então, uma com muitas pontas, muito agressiva, não faz sentido você colocar em algo que você quer passar conforto, carinho. Então, assim como uma fonte muito arredondada, muito cheia de firulas, coisas assim, não faz sentido para, por exemplo, um banco, sabe? Então, são coisas que você vai estudando por trás, você entende que tem esse sentido. Então, isso que eu falei dos princípios que é legal você estudar e conhecer bem o seu cliente, né? Então, você vai entrar na parte de UX, você vai saber, ah, meu cliente é uma pessoa jovem, é uma pessoa mais velha, é uma pessoa séria, é uma pessoa mais descontraída. Isso até entra na parte de escrita, como você tinha comentado, né? Uma marca que conversa mais, tipo, ai, galera, gente, pessoal. E uma marca mais séria que vai conversar, senhores clientes, coisas do tipo.
E é o que eu acho que mais legal, assim, no design é que ele é uma área que une vários tipos de conhecimento, né? A gente tem toda essa parte gráfica, mais ilustrativa, mas a gente também tem muito de psicologia, de antropologia.
Não é só ser bonito.
Isso, você tem que entender o comportamento humano para fazer essas escolhas, né? Eu acho que isso que é muito incrível, né, nessa área.
Sim, e até muito legal o estudo, por exemplo, que você falou de comportamento humano, porque aqui a gente lê as coisas da esquerda para direita, de cima para baixo. Então, normalmente, as informações mais importantes, elas vão estar nessa disposição. Agora, por exemplo, se você vai fazer alguma coisa pro Oriente, eles leem ao contrário, então da direita para a esquerda. Então já é um pensamento de design diferente, porque a ordem que eles vão receber a informação é diferente. Então a primeira informação, ao invés de estar nesse lado, ela vai estar desse lado. Então são coisas assim que a gente vê, até culturais, traz essa diferença para o design. Dito tudo isso, então por que que o UX e o UI são importantes para a programação?
Eu acho que é importante ter algumas noções quando você está falando de front-end. Até para você, pessoa programadora, quando olhar um layout ali, conseguir entender algumas nuances. Então, isso aqui está posicionado de tal forma. Tem uma borda aqui, tem uma tipografia X, tem um espaçamento tal. Você conseguindo identificar essas coisas para não cometer alguns erros ali no seu projeto, né? O que é mais comum nas empresas é você ter uma pessoa de design que vai especificar tudo isso antes de você ir lá e desenvolver propriamente, né? Sim. Eu acho que é importante você ter esse olhar e até para você, às vezes, dar feedbacks, né, para a pessoa de design.
Sim.
Porque muitas vezes vai ter que rolar essa negociação, assim, de tipo, o que, que é viável de fazer tecnologicamente e o que, que a pessoa de design estudou que seria o melhor visualmente. Então, até para você conseguir ter argumentos, conseguir dar feedbacks nesse sentido, acho que é interessante ter algumas dessas noções, assim.
Acho que até para questão de prazos, né? Porque às vezes a pessoa que tá fazendo a parte de design, ela vai bolar uma coisa que vai ficar muito legal, mas você tem ali o prazo de poucos dias para você conseguir codar, desenvolver tudo. E dá para ter soluções mais práticas em questão de código e que vão atender da mesma forma. Então, eu acho legal para conseguir ter essa troca e conversar bastante, né, com o time em si. Então, como o designer e o front-end. Então, eles têm que ter essa troca para até... É o que você falou da negociação. Tipo, tá, isso aqui não vai rolar, mas dá para rolar isso aqui.
Sim.
Então, esse jeito não tá funcionando, mas a gente pode tentar por aqui. Então, dá para ter essa troca. Bem legal.
É. E eu acho que é comum, assim, ter algumas tretas. Ou pelo menos alguns desafios nessa área, né? Queria saber se você já passou por alguma coisa nesse sentido.
Foi bem pouco, mas eu já passei. Eu trabalhei num lugar onde eu fazia a página e a pessoa de código ela ia executar e depois subir para funcionar. E aí eu precisava colocar algumas imagens e tinha que ser uma disposição certa ali, mas ela tinha tamanhos diferentes. E essa pessoa ela não entendia e queria colocar todas no mesmo tamanho, porque seria mais prático para ela. E aí rolou uma tretinha ali, mas a gente conseguiu conversar, explicar, tipo, olha, precisa ser assim, porque essas são mais importantes, tem que ser fotos maiores, essas são menores. Então, mas no final a gente conseguiu se entender.
Sim, que bom. Eu acho que uma das maiores possíveis fontes de treta é a questão de posicionamento e disposição.
Sim. A questão de hierarquia disso tem que ser assim, isso tem que ser assado.
Porque, pelo menos quando você está começando a programar, mas isso também pega para pessoas mais experientes, é muito difícil você conseguir posicionar as coisas do jeito que você quer com o código. Porque você tem que explicar para ele que tem essa hierarquia aqui, você tem esses elementos e você tem que distribuir de tal forma. Porque se você fizer, né, se você fizer simplesmente o HTML ali, vai ficar um embaixo do outro. Então, para isso tem o CSS para posicionar as coisas. E mesmo que você estiver usando, né, frameworks como React, Angular, tudo, no fim do dia é tudo HTML e CSS. Sim. Então, de alguma forma, você vai ter que colocar ali no código o posicionamento e das coisas. E, cara, uma das coisas mais difíceis que tem é centralizar... Centralizar em CSS, cara. Quem nunca sofreu, que jogue a primeira pedra. E aí, às vezes, tipo, uma pessoa de designer tá ali. Ah, tem que colocar aqui. Aí você vai lá e tenta. Eu não tô conseguindo.
Mas eu fiz no Photoshop e deu certo. Eu coloquei rapidinho ali centralizado, né? E não é a mesma coisa, a gente sabe.
Sim, é bem diferente. E aí, também existe uma tendência, que é uma coisa que eu já observei muito em ambientes de trabalho, de pessoas programadoras se sentirem superiores às outras áreas, assim. Especialmente homens. Já que a gente tá aqui no mês da mulher, também acho interessante a gente falar sobre isso, que a área de tecnologia, ela ainda é predominantemente masculina. Masculina,
sim,
né?
Sim.
E pode acontecer do time de design ser mais predominantemente feminino, muitas vezes por...
No geral, é.
Uma sociedade que associa trabalhos artísticos e de estéticas muito entre aspas, assim,
sim,
né?
Sim, se é bonito é coisa de mulher fazer, né? Sim. Então tem esse estereótipo.
E eu acho que pode rolar um desrespeito ali, até relacionado a esse estereótipo mesmo, da pessoa achar que o trabalho da outra pessoa é muito mais fácil que o dela, que é desmerecido.
Sim.
E aí eu queria muito convidar esses queridos, assim, a desenvolver um site sem ter uma base. Uma base, um wireframe ali, tipo, sim, como... Porque é muito difícil você tirar da sua cabeça. Acho
passa
que gente...
do nada para o nada, né?
Sim, quem já tentou programar e, tipo, tirar o front-end da sua cabeça sem ter nada de base é muito, muito difícil, né? Então, essa experiência também é interessante para você entender por que o trabalho da pessoa de design é tão importante. E também, não só isso, né? Porque, como a gente comentou, a tela é só o pontinho final ali da coisa, né? Teve um monte de estudo ali por trás... muito antes de ser desenvolvido. E acho que é a mesma coisa o contrário, né? Tipo, por que aqui no Photoshop é tão fácil, você não consegue fazer isso?
É, precisa entender que são lugares diferentes com princípios totalmente diferentes.
Dificuldades então, diferentes,
é outro lugar, outra coisa. O código ali, muitas vezes você não tá nem vendo como tá, né? Você só vai ver depois de um tempo. E o Photoshop, você tá ali olhando na hora o que você tá fazendo. E os elementos estão soltos. Você não precisa explicar pra máquina como ela tem que projetar aquilo, né? O Photoshop ali é um outro tipo de software. Então, precisa ter esse entendimento. Que o trabalho do outro também não é tão simples assim. Não é só colar as imagens num lugar.
Bom, e já que a gente tá falando de experiência ruim... além da experiência, né, de trabalho, a gente podia comentar um pouquinho também de experiências ruins usando sites ou um aplicativo, que pode acontecer muito, né?
Sim, com certeza. Uma experiência ruim, eu acho que alguns universitários vão entender a minha dor, era acessar o site da faculdade para eu tentar ver minhas notas e ou o site ficar carregando eternamente, ou então... as notas que deviam estar ali, elas só não aparecem. E aí você liga na secretaria, onde estão minhas notas? As notas estão no site e não tem nada lá. Uma coisa que eu ficava maluca com a minha faculdade é que a gente tinha alguns cursos pra gente se matricular. Então tinha algumas aulas extras. E aí, por exemplo, você tinha desse lado a matéria que era, e a carga horária, você tinha que arrastar a página toda que tava lá no final. Então, assim, era um espaço gigantesco para você conseguir enxergar essa carga horária. Para fazer a inscrição, você tinha que selecionar, descer tudo, entre centenas de aulas para você selecionar. Era muito custoso você conseguir fazer uma ação simples. Então, coisas pequenas eram muito complexas nesse sentido. Não tinha esse pensamento, né, de como a gente pode facilitar a vida do nosso usuário.
Sim. Acho que a principal característica, assim, que mostra que algum site ou alguma plataforma tem um bom design é quando ela é intuitiva, né? Você
Sim.
consegue... Você sabe o que você tem que fazer e não precisa ninguém te explicar.
É, eu não preciso entrar na página, aprender a usar e depois usar a página. É. Você só vai, você só flui.
Você encontra tudo que você precisa ali. É, se você não consegue encontrar, você sabe onde você tem que pedir ajuda.
Sim, você consegue pesquisar o que você precisa, você consegue entrar em contato com o que você precisa. Você não tem que primeiro, onde é, deixa eu olhar com calma. Você só consegue seguir assim, como se você tivesse feito isso a vida toda.
Sim.
E é uma página que você acabou de entrar, primeira vez.
E eu tenho um exemplo de experiência ruim, e aí é um pouco mais voltado pra UX do que pra UI, assim. Sim. Porque... eu fui agendar alguns exames que eu precisava fazer. E aí o site falava assim, olha, deu um erro aqui no agendamento do exame, entre em contato pelo WhatsApp.
Uhum.
Com o link ali, belezinha. Cliquei no link, abri o WhatsApp e tinha como eu mandar uma mensagem. Só que aí quando eu mandava uma mensagem no WhatsApp, respondia um robô falando que eu deveria fazer o agendamento pelo site.
E aí você então, fica nesse looping
era um
eterno.
Looping. Um manda eu ir pro WhatsApp, o outro manda eu ir pro site. Então, a UI ali tava perfeita, o site tava bonitinho,
Sim.
mas a experiência de usuário não tava funcionando.
E uma experiência boa, Paulinha? O que que você... usa que você curte, que você acha que tá legal.
Acho que um aplicativo empresa, assim, mesmo que eu sou fã, é o Duolingo, cara. Porque o aplicativo eu acho muito legal. A forma que eles conseguem gamificar a educação é muito incrível. Porque quando você vê, você tá viciado em fazer lição de espanhol pra ultrapassar aquela pessoa que tá na sua frente no ranking, porque você quer a medalhazinha de prata.
E aí a pessoa te passou, eles te mandam uma mensagem, tipo, você vai deixar barato que o fulaninho te passou?
Isso.
E aí você fica viciado.
Quando você tá... você abre e você fala, ah, eu vou só fazer uma aulinha aqui de espanhol e tá tudo bem. Quando você vê, você tá tipo, preciso fazer mais 5 de inglês. Então, é um aplicativo que te prende muito ali, ele é muito fluido, você consegue encontrar as coisas que você precisa. E, ao mesmo tempo, acho que não só o aplicativo, mas a experiência como um todo, né? Então, se você entrar nas redes sociais...
Nossa, é o máximo.
O Twitter do Duolingo Brasil é sensacional, é muito engraçado. Eles fantasiam de Vandinha pro carnaval, cara.
Ai, eu vi no bloquinho.
Então, é muito mais do que você pensar ali só as telas em si, né?
É, não é só um aplicativo de aprender um idioma, né? Ele é
Sim.
todo...
Tem toda uma questão da comunicação da marca, do próprio Duo, né? A corujinha, tem um mascotezinho.
Sim.
Então, tipo, eu gosto muito de toda essa experiência que eles criam ao redor de uma coisa que muitas vezes é bem custosa pra gente, que é aprender um novo idioma,
sim,
né?
Sim, sim.
Que acaba se tornando quase como que uma diversão ali, um joguinho, né? Na pandemia, eu lembro que eu comecei a fazer Duolingo porque eu tava entediada. E aí, quando você vê, você exercitou seu cérebro ali, aprendeu várias coisas. Eu sempre gosto de comentar o quanto que o aprendizado de línguas, ele estimula a mesma parte do cérebro que estimula o aprendizado de programação. Porque programação é nada mais nada menos que aprender linguagens, né?
Sim.
Então, é um exercício bem interessante pro cérebro. Eu acho que o Duolingo faz isso de um jeito muito legal. E você?
Eu curto muito a interface da Netflix. Então, principalmente a parte de sugestões. Então, às vezes eu tô assistindo uma série, eu termino e eu... putz, e agora como vou seguir minha vida, né?
Uhum.
E ela vem com mais 5 séries parecidas no mesmo estilo que você curte muito. Então, eu gosto muito disso, dela indicar coisas, dela trazer as novidades sempre ali. As redes sociais, então, ela tem essa pegada divertida que você comentou do Duolingo. Então, eu acho muito legal as interações de, tipo, ela posta uma série nova e o pessoal já tá lá, mas cadê a série tal? E aí ela fala, mas eu acabei de postar, vocês não estão vendo. Então, eu gosto muito dessa brincadeira deles, eles são muito divertidos. E eu acho ela muito prática de usar, muito tranquila nesse sentido, assim.
É um bom aliado ali do design com a tecnologia, né?
Sim.
Porque você tem um algoritmo de recomendação ali muito bom. ao mesmo tempo que você tem uma interface fluida, né? Que você consegue encontrar as coisas que você precisa.
É, e tem a questão dele sugerir capas de acordo com o que você assiste. Então, se você assiste mais conteúdo, não sei, mais conteúdo LGBT, ele sugere capas que tenham mais essa temática. Eu, por exemplo, os meus aparecem sempre coisas muito coloridas, muito vibrantes, coisas assim. Então, é muito legal que cada pessoa, você olhar, se eu olhar a sua Netflix e olhar a minha, são totalmente diferentes, mas a mesma série tá ali. Então, eu acho muito legal isso, dele olhar o perfil de cada pessoa. É quase como se fosse um serviço pra você, né? Bem personalizado, mas é o algoritmo que faz isso, né?
Sim.
Então, é muito legal.
Bom, então agora vamos falar um pouquinho de dicas de design que as pessoas que nos ouvem, nos assistem, podem aplicar aí nos projetos de front-end.
Bom, eu acho que o legal é você estudar as diversas áreas do design, né? Porque o design é uma área muito ampla. Então, você estudar cor, tipografia, formas. Os princípios de design, eu acho que é um lugar para realmente começar esse estudo, para você conhecer. Eu falo muito que eu acho tipografia uma das coisas mais importantes no trabalho do design. Então, eu acho super importante você estudar o tipo de família, para que serve cada uma, onde cada uma se encaixa melhor, as estruturas, então, com serifa ou sem serifa, o que é melhor? Tem coisas que funcionam melhor no impresso, tem coisas que funcionam melhor na tela. Uma dica que eu tenho é o livro da Ellen Lupton, o Pensar com Tipos. Eu acho que ele é ideal para quem quer começar a estudar tipografia, porque ele é fácil de entender, ele é rápido de ler e ele tem muito exemplo visual. Então, eu acho muito legal isso. O que eu comentei dos padrões intuitivos. Então, tem coisas que, assim, é legal inovar, mas tem coisas que não faz sentido você querer mexer. Então, a questão do verde é sim, o vermelho é não. Não tem por que você querer mudar isso. É aquela coisa de querer reinventar a roda. O xizinho pra fechar, são coisas, assim, que são... A gente já tem internalizado que isso funciona. Então, o xizinho como não, o check como sim, onde ficam a disposição da página mesmo. Então, a gente sabe que vai ter o header, vai ter a hero page, vai ter os conteúdos. Então, são coisas assim, são padrões que são importantes a gente manter. É legal você tentar trazer umas novidades? Sim, mas tem coisas que se você quebrar muito, sua página só não vai funcionar. Então, isso é muito legal estudar. Eu falo muito de pensar nas cores, no sentido de tem que funcionar, você quer fazer as coisas com cor. Então, vamos pensar, eu quero usar um amarelo. O amarelo não é uma cor tão fácil de você usar. Então, um amarelo com branco, você já não vai enxergar muito bem. Então, você precisa pensar em como combinar para funcionar. E aí, a gente tem questões, por exemplo, de acessibilidade. Então, uma pessoa com baixa visão, ela precisa de um alto contraste. Então, tem que ser um preto num branco, preto com o amarelo, que ele vai dar aquela explosão e vai ficar muito clara a leitura. Então, são coisas que você precisa ter esse estudo para você entender. Então, uma pessoa que, assim, não tem nenhuma deficiência visual, ela pode ser prejudicada também se você não estudar o contraste direito. Você não tem que focar só nas pessoas que têm alguma questão de deficiência visual. Então, são contrastes que é legal estudar. Então, você estudar aqueles básicos, as cores opostas, as cores complementares, né? As harmonias de cor, eu acho muito legal e super importante esse tipo de coisa. E espaçamento de texto, então, porque a gente vê alguns lugares o texto muito coladinho, então, é aquela coisa que você vai ter que ficar apertando os olhos para ler e isso vai gerar um desconforto e não gera uma boa experiência do usuário, não é uma página que ele vai se sentir confortável de estar ali. Como um espaçamento muito grande também parece que foi desleixado, então você tem que fazer uma média ali, pensar muito na hierarquia. Então, o que é o principal? Qual que é a minha informação mais importante? Então, eu tenho que dar destaque para ela, eu tenho que lembrar. Então, por exemplo, um botão de inscreva-se, ele é importante, ele é um foco, né? Ele é um call to action, né? Que a gente chama. Então, ele tem que ter um foco. Eu não posso botar um botão escondido na página. Então, tem coisinhas assim que eu acho que é super importante a gente ver e dar prioridade para elas.
E acho que depende bastante também de qual área que a pessoa está atuando, né? De qual projeto. Sim. Mas tem algumas coisas que são mais comuns entre elas mesmo, como que você falou, né? Então, a questão da fluidez de quando você usa um site, ela tá muito relacionada a coisas que o nosso cérebro já aprendeu e meio que vai no automático, né? Então, essa questão do verde e do vermelho é uma coisa que o nosso cérebro já internalizou tanto que você só vai no verde, assim. Você nem pensa que aquele... Sim. E aí, se tem um verde escrito não, dá uma bugada.
Você vai clicar e só depois você vai entender o que aconteceu,
sim,
né?
E acho que para as pessoas programadoras é interessante entender sobre essas questões de tipografia, de espaçamento e tudo mais. Até quando você for pesquisar uma ferramenta que vai se adequar melhor às exigências do seu projeto ali, sim, né? Então, tem umas especificações tal, eu vou escolher uma biblioteca X porque ela tem coisas relacionadas a essas especificações.
Te dá mais possibilidades, né, nesse sentido.
Sim. E o que vai conseguir funcionar melhor para o seu projeto mesmo. E também, tudo isso que você comentou também é interessante para as pessoas programadoras, que às vezes a gente olha para uma coisa, aquilo está desconfortável visualmente, mas você não sabe muito bem por quê. Provavelmente tem alguma técnica de design por trás falando daquilo. Então, é interessante você estudar sobre esse assunto, muitas vezes por curiosidade mesmo, mas também porque aquilo vai te ajudar no dia a dia, no final das contas, né? Acho que dentro dos princípios ali do front-end existe um que é bem importante, que é o mobile first, que hoje em dia as pessoas usam muito mais o celular do que o computador. Eu ainda sou millennial, então tem algumas coisas que eu prefiro fazer no computador, tipo, compra online. Eu sou aquela pessoa que não consegue fazer compra no celular. Eu sempre acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Mas, né, a tendência é que as pessoas usem mais o celular para fazer quase tudo. Então, esse princípio do mobile first é você conseguir fazer uma aplicação que vai funcionar primeiro no celular e vai funcionar bem. E depois você faz adaptações para aquilo funcionar legal, ok, no computador. Tem muitas empresas que nem se preocupam em fazer algo que funciona bem no computador, sim, porque aquilo não vale o investimento. E muitas vezes o que vai acontecer também é isso, né? Você começar com uma versão mais simples daquele produto e você ir aprimorando conforme os usuários vão utilizando e vão dando feedbacks, né?
Sim.
De usabilidade daquilo, ou mesmo se você, beleza, faz uma modificação e você vê que aquelas pessoas, usuárias não aderiram a essa modificação, você pode ir lá e fazer ajustes. Então, também serve para as pessoas programadoras entenderem que muitas vezes você não vai começar desenvolvendo o melhor site do mundo.
Sim, isso é uma etapa.
Isso é proposital. Tipo, a pessoa de design está pensando nisso, sim, como uma forma de aprimoramento constante ali.
Sim. No design também é muito assim. Então, eu trabalho com as mídias sociais, né? Então, logo que a gente começa, você não entende muito bem o que o usuário gosta, o que ele quer, que tipo de conteúdo atrai ele, que tipo de forma, cor que vai segurar ele, né? Então, você vai aprendendo isso com o tempo. Você vai caminhando e vai vendo, olha, isso aqui foi melhor. Então, vamos testar de novo para ver se foi mesmo? E aí, você vai testando. É a mesma coisa. Acho que as duas áreas nisso, elas são muito parecidas, né? Você vai vendo como as pessoas recebem e o que vai funcionando. Putz, isso aqui não foi bom, não funcionou. Então, a gente descarta essa ideia? Não, vamos segurar, vamos ver se a gente modificando algumas coisas vai funcionando. Uma coisa que eu acho muito legal, que eu faço muito em design, é manter a cozinha. Então, assim, nunca jogar as ideias fora. Uhum. Então, porque eu posso voltar naquilo com mais conhecimento, com mais experiência e falar, putz, agora eu tenho o que é preciso para essa ideia ser boa de novo, para ela, uhum, ser uma ideia genial. Então, eu acho muito legal isso de você ir aprendendo com o tempo, com o seu trabalho.
Com certeza, para programação isso também super vale. Bom, então acho que a gente conseguiu passar um pouquinho geral, assim, do geral do que é o design, como que conecta aí com o mundo do desenvolvimento web, do front-end mais especificamente, né? Eu espero que o pessoal aí que tá nos ouvindo e nos assistindo tenha entendido um pouquinho da diferença entre cada uma dessas áreas, que às vezes pode ter treta.
Mas elas são amigas, elas estão próximas ali sempre.
Elas precisam se conversar muito bem. Então, para fechar, bora pro quadro do LabCast de hoje, que é bloco de notas ou caderninho. Então, coisas do cotidiano que a gente prefere da forma física ou da forma digital. E aí, eu queria saber, Thay, qual que é o seu exemplo aí, o que você tem a dizer sobre isso? Você é mais do digital ou do físico?
Ah, eu sou mais do físico, porque eu gosto muito de coisas, assim, manuais. Então, tipo, eu tô até com meu caderninho aqui, porque tudo eu prefiro anotar no, na mão, que eu acho que eu gravo melhor. Então, eu gosto muito de rabiscar as minhas ideias, então sempre assim. Agora, livro, por exemplo, eu prefiro ler no digital. Eu prefiro ler o Kindle, que eu acho ele mais leve, mais tranquilo. Dá pra eu ficar ali deitadinha na minha cama lendo, dá pra eu ler no ônibus, melhor do que o livro físico, por exemplo.
Bom, eu sou bem louca da papelaria também. Eu adoro um caderninho, uma caneta colorida. Na faculdade eu levava caderno pra aula, eu fazia anotação.
Eu também.
Com caneta colorida e tudo. Mas eu confesso que agora que eu tô fazendo o curso de UX Design, eu tenho usado o Notion pra organizar minhas anotações. E o Notion, gente, ele é assim... é o meu aplicativo preferido, a minha vida inteira tá lá. E agora que eu tô usando pra estudar, tá sendo muito interessante, porque eu consigo fazer anotações de forma mais rápida ali durante a aula ou enquanto eu tô vendo os conteúdos assíncronos, né? Mas, por outro lado, eu... Pra questão de organização de tarefas, eu sou um pouco mais do físico.
Sim.
Então, eu não consigo usar o Notion como um planner, por exemplo. Eu tenho o meu caderninho lá, que eu vou lá e anoto as minhas tarefas, planejo a minha semana.
A boa e velha agenda, né? Eu também prefiro pra me organizar.
Eu sei que dá pra fazer no Notion, e eu uso um pouco do Google Calendar pra isso também, mas eu preciso do meu caderninho ali em cima da mesa. Que é até uma coisa que eu gosto de fazer, acho que... Eu também gosto de ter formas de extravasar minha criatividade ali com colagem, pintura,
sim,
desenho.
Sim.
Então, para mim, essa questão do físico também é importante.
E o LabCast fica por aqui. O papo foi muito legal. E lembra que a gente continua com essa conversa nas nossas redes sociais. Então, no Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook. É só buscar por @labenu_.
E para você que curte tecnologia, quer saber mais sobre essa área... O LabCast lança novos episódios toda terça-feira no YouTube, no Spotify e nas maiores plataformas de áudio.
É isso. Se você gostou da conversa de hoje, dá o seu like, deixa o comentário pra gente e terça que vem tem mais.